Lição 9. Oração privada. Disciplinas espirituais de devoção. Objetivos da lição. Ao final desta lição, o aluno deverá, primeiro, aprender a orar como Jesus orou. Segundo, praticar a oração ao seguir um padrão estabelecido por Jesus. Quadros da vida. Um jovem escreveu a seguinte carta para o meu amigo doutor, Phil Brown. Eu sinto que eu não estou orando o suficiente pela recuperação física de um membro da família. Embora ele esteja constantemente em meu pensamento, e eu me encontro colocando-o aos pés de Deus regularmente, eu ainda sinto que a minha oração é inadequada. Uma das minhas maiores lutas é que não apenas eu não nunca poderei ser bom o suficiente, mas eu nunca li a minha Bíblia o suficiente ou orei o suficiente. Como eu equilibro os meus sentimentos de culpa sobre orar inadequadamente com o fato de que eu sei que Deus pode curá-lo, o fato de que eu quero a vontade de Deus e o fato de que eu não sei qual é a vontade de Deus? Uma tarde durante o estudo bíblico, o meu amigo Danny, um novo cristão, falou por muitos de nós quando ele confessou: orar é muito difícil para mim, eu apenas não sei como ter uma boa vida de oração. Muitos cristãos lutam com a oração. Muitos estão insatisfeitos com as suas vidas de oração. Haja vista que nós não podemos ver com aquele que nós estamos falando. Nós encontramos dificuldades para nos concentrar, ou até mesmo acreditar que Deus está ouvindo. Nós imaginamos o que dizer. Alguns questionam a importância da oração, uma vez que Deus já conhece as nossas preocupações e necessidades antes de nós orarmos. Nós imaginamos quanta oração é o suficiente. Nós imaginamos porque nós não vemos mais resultados. Todas essas lutas são comuns. Não seria maravilhoso se Jesus pudesse ser o nosso professor na escola de oração? Através do seu exemplo, através da sua palavra e através do Espírito, Ele é. Se nós tomássemos o tempo para ouvir, muitas das nossas perguntas sobre oração podem começar a ser respondidas pelo estudo da vida de oração de Jesus. Uma ideia importante. A formação espiritual à imagem de Cristo é diretamente conectada a uma vida de oração consistente. Nesta lição, nós vamos deixar que Jesus nos ensina a orar. O seu padrão simples de oração, a oração do Senhor, tem instruído cristãos por quase 2000 anos e não pode ser melhorada. Mas não é uma fórmula de oração. É um padrão que nos ajuda a estabelecer uma ordem apropriada e prioridades da oração, especialmente as orações privadas. Primeiro, entre em sua presença com reverência. Segundo, ore pelo sucesso do reino de Deus na terra. Terceiro, ora pelas necessidades pessoais. Nesta lição, nós vamos nos esforçar para formar as nossas orações privadas de acordo com este padrão e, ao mesmo tempo, olhar para ele como o exemplo deste padrão. O Evangelho de Lucas nos dá muitas aberturas para a vida de oração de Jesus. Nós vamos olhar através destas aberturas nesta lição. Ao observar a vida de oração de Jesus e ao escutar os seus ensinamentos sobre oração, nós iremos entender melhor como ter uma vida de oração mais profunda, mais gratificante e mais efetiva. Lucas nos diz que existia alguma coisa muito atraente, muito atrativa, sobre a vida de oração de Jesus, que os seus discípulos queriam orar como ele orava. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Lucas 11:1. Conceitos falsos da oração. Existe poder no ato da oração. Muitos cristãos parecem acreditar nisso, mas não existe poder no ato da oração, apenas poder através da oração, e não apenas qualquer tipo de oração, mas orando de uma forma que agrade a Deus. Todo o poder pertence a Deus. Os 400 profetas de Baal colocaram a sua fé no ato de oração, enquanto Elias colocou a sua fé no Deus que responde à oração. 1 Reis 18, 36 a 38. O nosso foco não deve ser na oração em si, mas no Deus ao qual nós oramos. Mais oração leva a mais resultados. Nem sempre. Jesus nos disse para não sermos iguais aos pagãos que pensam que as suas orações serão respondidas porque eles oram muitas orações. Mateus 6:7. Deus não é uma máquina de venda automática de quem nós podemos pegar o doce que nós queremos enquanto nós colocamos moedas de oração suficientes. A oração não funciona desta forma. Quando eu viajo através do mundo, eu noto que este é o pensamento de todas as principais religiões mundiais, incluindo o budismo, hinduísmo, islamismo e o judaísmo. Eu já estive em diversos santuários e vi monges hindus e budistas cantando as suas orações, girando suas rodas de oração e movendo seus dedos através dos seus colares de oração. Eles acreditam que eles irão receber ajuda quando ele empilhar em orações suficientes. A quantidade de orações deve ser equivalente com a qualidade das nossas orações. Mais reuniões de oração por si só não irão trazer as bênçãos de Deus. Os princípios de recompensa, oração privada efetiva, como ensinado por Jesus. Jesus ensina que a primeira prioridade da oração no secreto é a comunhão íntima com Deus, e ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Lucas 11:2. O segredo de uma vida de oração mais gratificante e efetiva é ter prazer em nosso relacionamento com Deus. Deleite-se no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração. Salmos 37:4. É assim que Israel sempre deveria entrar na presença de Deus. Deuteronômio 12, 18. Deuteronômio 14, 26. Deuteronômio 16, 11 e 15. 1 Reis 1, 40. E é assim como Deus quer que todos os seus filhos cheguem a ele. Pedidos que não vêm da comunhão prazerosa são sem fé, equivocados e egoístas. Tiago 4:3. Lucas nos informa que a comunhão com o seu pai era uma prioridade para Jesus. Ele muitas vezes retirava-se dos negócios do ministério para orar. Lucas 5:16, ênfase adicionada. Em oração, ele permanecia na presença do seu pai e escutava a voz do seu pai. Na oração solitária com o seu pai, os pensamentos, palavras e comportamentos de Jesus eram formados. João 5:20 e 30. Na oração, até mesmo os seus pedidos eram formados. Em oração, Jesus alinhava a sua vontade com a vontade do seu Pai Celestial para que tudo o que ele pedisse estivesse em harmonia com os planos e propósitos de Deus. É isto que a oração deve ser. A menos que a comunhão íntima com o Pai seja a prioridade da oração, faltará alegria em nosso tempo com o Senhor, e a nossa oração será egoísta e vazia. Quando George Mueller, um homem que foi usado por Deus para resgatar milhares de órfãos das ruas de Bristol, Inglaterra, foi perguntado sobre a efetividade da sua vida de oração, ele respondeu: eu vi mais claro do que nunca que o primeiro maior e principal negócio ao qual eu deveria atender todos os dias era ter a minha alma feliz no Senhor. A primeira coisa a estar preocupado não era o quanto eu deveria servir o Senhor, como eu posso glorificar o Senhor, mas como eu posso ter a minha alma em um estado de felicidade e como o meu homem interior pode ser nutrido. Da comunhão com Deus flui um desejo que o seu nome seja honrado e a sua reputação protegida. É isto que Jesus quis dizer: por santificado seja o teu nome. Deus irá honrar as nossas orações quando nós colocarmos a sua glória e a sua reputação acima de tudo. Um dos primeiros princípios da oração é que enquanto nós tomamos conta das coisas que importam para Deus, ele irá tomar conta das coisas que importam para nós. Muitos se perguntam: como nós sabemos quando eu orei o suficiente por um pedido em particular? Quanto tempo é a quantidade certa para passar com o Senhor em oração todos os dias? Estes tipos de perguntas são sintomas de um foco errado da oração. Meu amigo doutor, Phil Brown responder elas muito bem. Se orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5:17, significa que todo pensamento acordado deve ser ocupado com oração, então ninguém, incluindo o próprio Jesus, orou o suficiente. O exemplo de Jesus incluir orações curtas de gratidão, Mateus 15:36, orações pela manhã, Marcos 1:35, orações pela madrugada, Mateus 14:25, orações durante o dia, Lucas 9:18, e uma noite de oração, Lucas 6:12. Porém, nem Jesus ou nenhum autor das Escrituras fornece um padrão de quantidade de tempo que constitui oração suficiente. O que me ajuda e convence é mensurar a minha oração em termos de relacionamento e responsabilidade. Eu tenho um relacionamento com a minha esposa, mas eu não pergunto a mim mesmo: eu conversei o suficiente com ela? A questão nos relacionamentos é o entendimento e a intimidade. Eu me comprometo a conversar com a minha esposa como um meio de entendê-la e para que ela me entenda. É claro, criar um entendimento mútuo hoje não significa que nós não vamos precisar nos comunicar amanhã. Nós estamos em um relacionamento com Deus, e orar é o meio designado por Deus para nós desenvolvermos o relacionamento. Nós devemos orar quantas vezes e o quanto precisar para manter o nosso crescente relacionamento com Deus. Isto será algumas vezes mais e outras vezes menos. Em termos de responsabilidade, nós todos temos responsabilidades na oração. A Bíblia nos diz que nós devemos orar por todos os homens, 1 Timóteo 2:1, pelos reis e por todos os que exercem autoridade. 1 Timóteo 2:2, pelo Senhor da Seara que envia os seus trabalhadores. Lucas 10:2, por aqueles que nos perseguem. Mateus 5:44, para que o seu nome seja santificado, para que venha o seu reino, para que a sua vontade seja feita, pelas nossas necessidades diárias, pelo perdão de qualquer pecado cometido, pela proteção do maligno, Mateus 6:9-11, e por todos os santos, Efésios 6:18. Em adição a estas responsabilidades de oração, nós também devemos ter uma responsabilidade de orar por sobre aqueles a quem nós temos supervisão espiritual e influência. Samuel reconheceu que falhar em orar por aqueles sobre os quais Deus colocou sobre ele como autoridade espiritual seria como pecar contra Deus. 1 Samuel 12:23. O mesmo é verdade para nós. Quando o foco da oração é o relacionamento e a responsabilidade, nós não iremos pensar tanto sobre o tempo. O efeito da oração na vida e ministério de Jesus. Lucas registra um detalhe fascinante da cena do batismo de Jesus que os outros escritores do Evangelho não registraram. E, enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Lucas 3:20-1-22, ênfase adicionada. Nós não temos nenhum registro do que Jesus estava orando, mas ele permaneceu encharcado no meio do Jordão, orando silenciosamente. O seu pai o honrou, afirmou, endossou e o encheu com o Espírito Santo. Jesus recebeu encorajamento e graça do seu pai. John Wesley nota que em três ocasiões separadas no Evangelho, quando uma voz falou dos céus foi, ou quando ele estava orando, ou silenciosamente depois disto, Lucas 9:35, João 12:28. Homens e mulheres que desfrutam de um tempo regular de comunhão com Deus em um lugar de oração são mais confiantes, corajosos e vitoriosos porque eles vivem na plenitude do Espírito Santo. O Espírito de Deus está testemunhando com o seu Espírito de que eles são filhos de Deus e pelo Espírito de Deus, eles estão clamando Abba, Pai. Homens e mulheres sem oração são inseguros e, portanto, buscam a afirmação das pessoas. Os seus medos os enredam. Provérbios 29, 25. Quando eu começo a me sentir com medo ou inseguro, eu sei que existe um problema em minha vida de oração. Quando a paixão e fervor, a convicção e o amor estão longe do meu coração e voz, eu sei que existe um problema na minha vida de oração. Quando eu fico muito preocupado sobre o que os outros pensam, existe um problema na minha vida de oração. Quando eu me torno vigoroso em meu ensino, critico em meu espírito, falso em minhas orações públicas, eu sei que existe um problema na minha vida de oração. A coragem e a confiança vêm através da oração. Jesus recebeu o Espírito Santo. Lucas nos diz que o Espírito Santo desceu como uma pomba e repousou sobre Jesus, enquanto ele orava. Lucas 3:21 a 22. Semelhantemente, foi enquanto os discípulos estavam orando que o Espírito Santo veio e os encheu. Atos 4:31. Então o Espírito levou Jesus ao deserto. Lucas 4:1. Onde depois de 40 dias ele voltou para a Galiléia no poder do Espírito. Lucas 4:14. O desafio humanamente impossível à frente dele exigiu uma presença e poder além do seu poder humano. Jesus precisava da plenitude do Espírito Santo, e esta plenitude veio através da oração. Não é possível ser grande no reino de Deus sem oração, porque é na oração que o Espírito Santo enche, direciona, equipa e fortalece os cristãos. Charles Spurgeon disse: "Se você consegue ser grande sem orar, a sua grandeza será a sua ruína. Se Deus deseja te abençoar grandemente, Ele vai te ajudar a orar grandemente." Há mais de 100 anos atrás, um jovem pastor inglês chamado de Samuel Chadwick começou busca sincera pelo poder de Deus. O que ele descobriu foi muito melhor do que qualquer coisa que ele pudesse ter imaginado: a plenitude do Espírito Santo. Aqui está o seu testemunho. No começo do ano de 1882, veio a mim uma experiência que elevou a minha vida a um novo plano de entendimento e de poder. Eu recebi o dom do Espírito Santo. Eu fui levado em caminhos que eu não conhecia, pois eu mal havia ouvido falar que tal experiência era possível. As demandas de uma tarefa impossível me acordaram para um senso de necessidade. Eu não tinha poder ou força no serviço ou oração. Eu comecei a orar por poder para servir. Era o poder que eu queria. Eu queria o poder para que eu pudesse ter sucesso, e a minha principal preocupação era com o sucesso que o poder iria trazer. Eu queria o sucesso que iria encher a minha igreja, salvar as pessoas e derrubar as fortificações mais fortes de Satanás com um estrondo. Eu era jovem, e eu estava com pressa. 12 de nós começamos a orar em grupo, e a resposta veio. Ele nos levou ao Pentecostes. A chave para toda a minha vida está naquela experiência. Ela acordou a minha mente bem como purificou o meu coração. Ela me deu uma nova alegria e um novo poder, um novo amor e uma nova compaixão. Ela me deu uma nova Bíblia e uma nova mensagem. Acima de todas as coisas, ela me deu um novo entendimento e uma nova intimidade na comunhão e ministério de oração. Samuel Chadwick, The Path of Prayer, originalmente publicado em 1938. Capítulo 7. Retirado de justbechrist.org. Tarefa e tempo de reflexão. Leia Atos 1:14, Atos 2:42, Atos 3:1, Atos 4:31, Atos 6:4. A partir destes versos, qual era a prioridade da Igreja do Novo Testamento? Qual eram os efeitos das suas orações? Como cultivar um relacionamento mais íntimo com Deus na oração? Entre na sua presença com reverência. Primeiro, venha com adoração e louvor. Sempre comece a orar, olhando para cima, ao invés de olhar para dentro de si mesmo, ou para fora em seus problemas. Adore a Deus por quem Ele é. Medite na sua grandeza. Diga os seus nomes e os seus atributos em voz alta. Então agradeça-o por tudo o que Ele já fez. Sempre tenha como motivo a sua glória. Segundo, venha com alegria. Isto é o que o salmista quis dizer quando ele falou: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Salmos 100. Entre na oração com alegria, mesmo se você não se sentir assim. Lembre a sua alma de quem Deus é e o seu cuidado com você e se alegre. Seja agradecido. Ilumine o seu espírito e o lugar de oração com músicas e hinos de louvor a Deus. Cante uma nova música. Sempre se alegre primeiramente em Deus, e a sua vida de oração será transformada. Faça isto, e existirão momentos quando a sua alma irá entrar nas alegrias do céu, e quando o céu descer ao seu mundo de problemas. Eu sei disto porque eu já experimentei. Terceiro, venha com humildade e ousadia. O convite de Deus para você e eu é este. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4:16. Louvado seja o Senhor! Se entrar na presença santa de Deus exigisse uma perfeição sem pecado, nenhum de nós poderia entrar. Mas nós entramos através da perfeição de Jesus Cristo e através dos seus méritos. Nós podemos entrar com confiança quando nós entramos, não olhando primeiro para dentro, mas para cima. Isto é onde a graça e a misericórdia são recebidos. Quarto, venha com as mãos limpas e um coração puro. De novo, o salmista canta: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Salmos 24, 3 a 4. Nunca pense que você pode desfrutar da comunhão íntima com Deus se você tem uma atitude casual em relação ao pecado e se o seu relacionamento com uma pessoa está quebrado e você não está fazendo o que você pode fazer para curá-lo. Quinto, venha com uma expectativa paciente. Davi orou: a minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Salmo 62:1. E de novo: descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Salmo 62:5. Uma das marcas de homens e mulheres de oração é que eles passam tempo ouvindo o Espírito de Deus enquanto ele revela a perspectiva de Deus pelas Escrituras, em nossas situações reais de vida. É incrível o que Deus irá dizer quando nós damos a Ele uma chance, quando nós clamamos a Ele e quando nós esperamos pela Sua resposta. Ore pelo sucesso do reino de Deus na terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lucas 11:2. Jesus ensinou os seus discípulos que em suas vidas diárias de oração, eles devem sempre colocar as preocupações de Deus antes das suas. Ele ensinou que a partir da comunhão com Ele, Ele irá formar os nossos pensamentos e oração em relação ao que Ele quer fazer em nossa família, comunidade e entre as pessoas do mundo. Qual é a vontade de Deus? Não é que os pecadores ou santos vivam uma vida fácil, sem dor, livres de tentação e confortáveis, mas que através de todas as adversidades da vida, o seu amor remido e graça se tornarão visíveis em nossos lares, nossas igrejas, nossas comunidades e por todo o mundo. Esta é a vontade de Deus a qual nós deveríamos orar. Isto é o céu vindo à terra. A vontade de Deus é que as virtudes e valores do seu reino espiritual, para entender sobre o que o reino de Deus é, nós devemos estudar o Sermão do Monte, Mateus 5 a 7. Sejam manifestados em todos os crentes e, através deles, espalhar por todo o mundo. Ele deseja que o reino de humildade, reino de mansidão, reino de justiça, reino de misericórdia, reino de pureza, reino de paz, reino de paciência e reino de amor sejam espalhados por todo o mundo. Neste ponto, em nosso tempo de oração, nós devemos orar pelo nosso casamento, os nossos filhos e netos, pelos trabalhadores cristãos ao redor do mundo, pela salvação das almas, o sofrimento da Igreja e a nação que nós vivemos e os seus líderes. Nós devemos orar, não orações centradas nos homens, mas orações para que a sua salvação, santificação e graça sustentadora os alcancem. É praticamente inacreditável que, através da oração, nós podemos participar com Deus no sucesso do seu reino espiritual ao redor do mundo, mesmo que nós não vejamos todos os resultados. Através da oração, nós batalhamos pelas almas dos homens, e estas orações são poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10:4. Enquanto Deus nos sobrecarrega com o que Ele quer fazer, as pessoas que Ele quer alcançar e o serviço que Ele quer que nós realizemos, nós oramos por cada necessidade. E enquanto nós direcionamos as nossas orações em direção às prioridades do seu reino, Ele abençoa a nossa vida de oração e estende o seu domínio nos corações e vidas dos homens e nações. Ore em harmonia com o reino de Deus e sua vontade. Uma das coisas mais importantes para entender aqui é que, para orar com sucesso, nós devemos orar por aquelas coisas que estão em harmonia com a vontade de Deus. Enquanto Deus traz à sua mente coisas que você sabe que são a sua vontade, a salvação dos pecadores, a cura e restauração dos relacionamentos quebrados, a unidade na sua Igreja, o chamado e envio de trabalhadores cristãos, o fazer discípulos em todas as nações, ore estas coisas. Os cristãos algumas vezes estão confusos sobre a vontade de Deus. O primeiro passo para esclarecer a nossa confusão é orar por e fazer tudo o que nós claramente sabemos ser a vontade de Deus. Então Deus irá nos ajudar a discernir o resto. Coisas que nós claramente sabemos ser a vontade de Deus. Nós sabemos que é a vontade de Deus que toda a humanidade seja salva, 2 Timóteo 2:4. Nós sabemos que é a vontade de Deus que todos os cristãos vivam vidas santas e se abstenham da imoralidade sexual, 1 Tessalonicenses 4:3. Nós sabemos que é a vontade de Deus para nós darmos graças em tudo, 1 Tessalonicenses 5:18. Nós sabemos que é a vontade de Deus que nós soframos algumas vezes, 1 Pedro 4:19. Nós sabemos que é a vontade de Deus que todos os cristãos façam o bem, 1 Pedro 2:15. Nós sabemos que é a vontade de Deus enviar trabalhadores para o seu campo de colheita, Mateus 9:38. Dois dos meus filhos tocam guitarra. Uma coisa que eu notei sobre guitarristas é que toda vez que eles querem tocar músicas, eles primeiro precisam parar para afinar os seus instrumentos. Eles apertam e soltam as cordas até que a discórdia se torne harmonia. Esta é uma boa ilustração do que deveria acontecer na oração. A oração privada é uma forma de afinar a nossa vontade com a vontade de Deus e deixar que toda a preocupação que está fora de tom com o propósito e plano de Deus. O problema com muitos de nós é que nós estamos muito preocupados com as preocupações temporais, ao invés de com as preocupações eternas. Não é de admirar que as nossas orações algumas vezes são ineficazes. Ao invés de harmonizar com a vontade de Deus, nós oramos a nossa vontade sobre as pessoas, planos e projetos. Embora nós não tenhamos paz ou certeza e nossos corações estejam cheios com discórdia, nós mesmo assim oramos. Esta não é a oração bíblica. Se a oração é alguma coisa, é afinar a nossa alma com a alma de Deus, ao que importa para Ele. A oração é aprender a ver o que Deus vê, a ouvir o que Ele ouve, a sentir o que Ele sente, e a se tornar mais e mais como Ele. E assim como os instrumentos devem ser afinados regularmente, também as nossas almas devem ser constantemente afinadas à vontade de Deus através da oração. As nossas orações nunca irão subir mais do que o teto da nossa sala de oração se as nossas orações não estiverem harmonizadas com a mente de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, que é a chave do poder na oração, apenas concorda com as orações que nós oramos de acordo com a vontade de Deus. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8:27. O Espírito Santo nunca estará envolvido em orações que não estão de acordo com a vontade de Deus. Ele nunca será manipulado, coagido ou enganado em nos abençoar fora da sua vontade divina. Então, nós devemos descobrir qual é a sua vontade e nos tornar sujeitos a ela. Como harmonizar a nossa vida de oração com o reino e vontade de Deus? Primeiro, estar alimentado nas Escrituras. As Escrituras devem informar e moldar as nossas orações. Deus ama a sua palavra e nunca nos leva para orar por alguma coisa que a contradiz. Se nós queremos nos aproximar de Deus em oração, nós devemos sempre valorizar a sua palavra. Sempre comece as suas orações privadas com uma meditação nas Escrituras. Se você vai estudar a vida de oração de pessoas como Abraão, Moisés, Elias e Ana, você irá notar que eles oravam bem, porque eles conheciam a palavra de Deus. Eles persistentemente mantiveram Deus em suas promessas. Quando um de nossos filhos se afastou de Deus por um tempo, muitas vezes a minha esposa, Beck, e eu oramos as Escrituras sobre ela. Nós oramos por espinhos e abrolhos para desconfortá-la em sua rebelião. Oséias 2:6, Provérbios 20 e 2:5. Nós imploramos as bênçãos de Deus de abençoar a casa dos justos. Salmos 127 a 128. Nós oramos por convicção. João 16:8. Nós oramos pela misericórdia de Deus. Salmos 103, 8. Nós oramos para que os seus olhos espirituais fossem abertos e que o Pai o atraísse para perto de si. João 6:44. Nós persistentemente oramos muitas Escrituras sobre a nossa filha, e enquanto nós o fazíamos, a nossa fé era fortalecida. Levou tempo, mas Deus ouviu e respondeu à oração. Hoje a nossa filha mais velha está caminhando com o Senhor e é uma grande alegria para nós. Segundo, padronize as suas orações após as orações na Bíblia. Existem centenas de orações na Bíblia, muitas delas nos Salmos. Use estas orações em seu tempo privado com o Senhor e pratique aplicá-las em suas próprias circunstâncias. George Mueller disse: "Eu vi que a coisa mais importante que eu tinha para fazer era me entregar à leitura da palavra de Deus e meditar nela." Terceiro, siga a direção do Espírito Santo. Existem muitas vezes quando Deus deixa claro que existe uma coisa em particular que Ele deseja que nós oremos, pois isto irá glorificá-lo. A única forma para saber isto é sendo dirigido pelo Espírito. Romanos 8:14. Como um líder missionário, um marido e pai, houve tempos quando o Senhor me levou a orar por uma coisa específica, por exemplo, por uma cura divina, até mesmo quando nenhuma promessa específica foi dada para aquilo na Bíblia. Eu entendi que com uma forte confirmação interior, a fé é encorajada e a resposta vem. Em outros momentos, eu não podia orar por uma necessidade semelhante com nenhuma medida de confiança ou certeza, mas entendi que eu não deveria tentar forçar a minha vontade em Deus. O Espírito Santo nos ajuda a saber pelo que nós devemos orar e como devemos orar por isto. Romanos 8:26 a 27. Quarto, busque a confirmação do corpo de Cristo. Se Deus está nos direcionando a orar por uma coisa específica, Ele irá usar a nossa família espiritual para afirmar isto e até mesmo para unir em oração isto. Se não existe concordância, certamente não é o Espírito Santo que está nos direcionando. Mateus 18:19. Ore pelas necessidades pessoais. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mateus 6, de 11 a 13. Agora que nós cultivamos um coração de louvor e adoração, agora que nós buscamos o sucesso do seu reino, nós estamos prontos para apresentar os nossos pedidos. E ele está feliz em ouvir e respondê-los. Primeiro, ore pelo pão de cada dia. Tudo o que é essencial para a vida espiritual e física do dia. Deus deseja de nós este tipo de dependência, pois a confiança, como a de crianças, glorifica a sua bondade. Quando Jesus ensina os seus discípulos a orarem pelo pão diário, ele está os lembrando, e a nós, para vivermos vidas contentes. Filipenses 4:11. Como um professor disse, nós devemos limitar os nossos desejos pessoais, pelas necessidades e deixar o futuro em suas mãos. Alexander McLaren. Segundo, nós oramos pelo perdão diário, enquanto perdoamos os outros. Enquanto os verdadeiros crentes não vivem em pecados habituais, flagrantes, Jesus nos ensinou a pedir humildemente pelo perdão dos pecados. Nenhum de nós conhece o próprio coração. Nós não apenas dizemos e fazemos coisas na fraqueza espiritual e momentos desprotegidos que entristecem ou apagam o espírito, 1 Tessalonicenses 5:19. Mas nós também deixamos de fazer coisas que nós deveríamos fazer. Isto também precisa do lavar do sangue de Jesus. Nas notas de John Wesley, em Lord's Prayer, ele ora: Nos dê, ó Senhor, a redenção em seu sangue, até mesmo o perdão dos pecados. Assim como você nos capacita a livremente perdoar todo homem, assim você perdoa todas as nossas transgressões. Portanto, nós devemos orar com o salmista: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Salmos 139, 23 a 24. Esta oração de arrependimento diário, do livro de oração comum, Guia de Oração Diário, tem sido orado pelos cristãos por mais de 200 anos e seria uma boa prática para nós. Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, nós temos errado e desviado do teu caminho como ovelhas perdidas. Nós seguimos demais os dispositivos e desejos dos nossos próprios corações. Nós ofendemos as tuas santas leis. Nós deixamos inacabadas estas coisas que nós deveríamos ter feito. E nós temos feito estas coisas que nós não desejávamos ter feito. Mas tu, Senhor, tenha misericórdia de nós. Poupa aqueles que confessam as suas faltas. Restaura aqueles que são penitentes, de acordo com as suas promessas declaradas à humanidade em Cristo Jesus nosso Senhor. E dê, ó Pai misericordioso, por causa dele, que possamos viver uma vida piedosa, justa e sóbria, para a glória do seu santo nome. Amém. The Book of Common Prayer, Livro de Oração Comum, página 41, retirado de episcopalchurch.org. Terceiro, nós oramos pela vitória diária. Orar diariamente, não nos conduzas em tentação, é uma oração por vigilância espiritual. Fazer este pedido é orar: Pai, você conhece as minhas fraquezas e onde o inimigo me enredou no passado. Não me deixe cair na vergonha e arrependimento. Me torne vigilante sobre a tentação. Coloque hoje um guarda, ó Senhor, sobre os meus lábios, a minha mente e as minhas escolhas. Você sabe os caminhos que eu irei andar hoje, incluindo na internet. Então, por favor, Pai, me ajude hoje a sempre escolher o caminho da santidade. me ajuda a fazer hoje as escolhas que irão me manter longe da beira da derrota. Eu descobri que enquanto eu orava esta oração com atenção e sinceridade a cada dia, eu me tornava mais alerta espiritualmente, mais consciente da presença e poder do Espírito Santo, e, portanto, mais vitorioso. Conselho prático. Primeiro, ore com persistência. Se a oração foi tão vital para Jesus, é ainda mais vital para nós. Em Lucas 18, Jesus ensina que os crentes devem ser persistentes na oração. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Lucas 18, 1 e 7. Em Lucas 21, Jesus nos avisa que a oração vigilante é o segredo para perseverar as nossas almas da apostasia e escapar da ira de Deus. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, 34 a 36. Em Lucas 22, Jesus revela que a oração é a chave para vencer a tentação. Enquanto ele ora no jardim do Getsêmani, Jesus avisa os seus discípulos cansados: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Lucas 22, 40 a 41, com maior intensidade. Ao se levantar da oração, ele mesmo vitorioso, repreendeu os seus discípulos novamente com estas palavras: por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Lucas 22, 46. Eu notei que sem a oração, a minha alma fica incomodada e sem descanso. Eu notei que as tentações se tornam mais poderosas. Eu notei que o medo dos homens começa a me enredar. Eu notei que a fraqueza dos outros se torna mais pronunciada. Eu notei que os desafios se tornam mais intimidadores. Eu notei que os problemas do dia a dia começaram a parecer muito pesados. Mas através da oração persistente, a minha alma encontra descanso. A minha mente é renovada. A minha perspectiva espiritual e coragem são recuperados. Através da oração persistente, a fé é acelerada e a convicção é mais profundamente enraizada no meu ser. Segundo, ore com fé e descanse na vontade de Deus. Uma das mais importantes exigências da oração efetiva é a fé. Tiago 1:6. Mas o que é fé? Como nós podemos saber se nós temos fé suficiente? Talvez nós estejamos orando por alguma coisa, por exemplo, por cura, mas Deus não parece nos ouvir. Três fatos são cruciais para entender a oração de fé. Tiago 5:15. A fé na Bíblia é acreditar que Deus pode, Mateus 8:5-10, e irá, Hebreus 10:23, Tito 1:2, fazer o que ele disse que vai fazer. A fé não é acreditar que Deus irá fazer qualquer coisa que nós pedirmos a Ele para fazer sem se importar com a sua vontade. Talvez este seja o mal-entendido mais comum da fé. Nota sobre oração de Dr. Philip Brown. Nunca usa a oração para manipular Deus, mas para conhecê-lo e para permitir que Ele alinhe o seu coração, as suas intercessões e os seus pedidos com a sua soberana vontade em sua presença. Esta é a chave para a oração efetiva. Terceiro, ore com outras pessoas. Existe um poder tremendo nas orações unidas dos filhos de Deus. Quando mais se juntam com outras mães em oração pelos seus filhos, Deus ouve e responde. Quando homens se juntam em oração por pureza e vitória, Deus ouve e responde. Quando jovens se juntam em oração por avivamento, Deus ouve e responde. quando os cristãos se juntam em fervente oração pelos perdidos e pelo avanço do reino de Deus, Deus ouve e responde estas orações. Conclusão. Uma vida de oração biblicamente estruturada, consistente, na qual a intimidade com Deus é experimentada, na qual a reputação e glória de Deus vem antes dos nossos pedidos, no qual o reino de Deus e sua vontade são sinceramente buscados, e no qual os pedidos pelas nossas necessidades diárias, perdão diário e vitória diária são feitos, certamente serão uma vida de oração efetiva. Quando a nossa vida de oração é padronizada, de acordo com as instruções de Jesus, nós podemos então tomar posse das promessas que Ele dá. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. João 14, 13 a 14. Novamente. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. João 15, 16. Então, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. João 16, 24.